uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. O nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, voltado para o esclarecimento dos temas espirituais em geral, seja os conhecimentos do Antigo Oriente, sejam os conhecimentos do Moderno Ocidente, equilibrando as informações oriundas das diversas áreas espiritualistas e procurando equilibrá-las, somá-las numa síntese inteligente, criativa, com bom humor, sentimento legal e utilizando de uma linguagem simples que todas as pessoas possam compreender, porque um dos objetivos do programa é esclarecer e não complicar. E dentro da temática espiritual, existem muitos trabalhos de pesquisa de várias áreas em que a nomenclatura se torna uma barreira muito forte para que as pessoas comuns possam entender justamente essa temática. Então, usando a habilidade que eu tenho natural de comunicação e de didática, eu procuro desdobrar essas informações de maneira tranquila, tirando um pouquinho até daquela parte da nomenclatura técnica e trazendo uma linguagem que seja mais próxima das pessoas. Esse é um trabalho de esclarecimento também, porque muitos pesquisadores arrogantes, orgulhosos, acham que prender o conhecimento espiritual dentro de uma nomenclatura mais técnica torna o assunto mais técnico, quando isso não é verdade. E também o fato de alguém trabalhar com esses conhecimentos, tentando esclarecê-los em linguagem simples e popular, não significa rebaixar o conhecimento, significa facilitar o acesso ao conhecimento, facilitar a comunicação deste conhecimento usando a linguagem normal das pessoas daquela época, de acordo com aquela cultura onde você se expressa e para quem você se comunica. Como eu me comunico para pessoas e não para pesquisadores desta ou daquela área, nem para iniciados desta ou daquela linha, nem para seguidores desta ou daquela linha, a minha linguagem é universalista, é abrangente e ao mesmo tempo é normal. Eu não sigo nenhuma linha específica, procuro equilibrar os conhecimentos espirituais dentro de uma síntese inteligente. Nisso eu tenho a habilidade de poder passar pela comunicação e isso faz com que o nosso programa tenha uma audiência expressiva. Nós já estamos aqui na rádio desde 99, são 6 anos fazendo o programa, e exceção do ano de 2003, que o programa ficou 1 ano fora do ar, mas são 6 anos aí, desde 99, então na verdade são 5 anos, excetuando-se o ano de 2003, que eu venho fazendo esse programa, aqui sempre tentando passar conhecimento de forma equilibrada e de uma forma bem bacana, para que todos compreendam perfeitamente. Bom, eu iniciei o programa com essa bela canção do IQ, a banda inglesa que eu tanto gosto. É um disco chamado The Lusatic, do ano de 1999. O Tomás, inclusive, já segurou o CD ali dizendo que vai levar, mas não vai levar não, Tomás, porque você nem devolveu os outros que você levou da outra vez. Bom, eu tenho aqui no estúdio hoje 2 visitas comigo. Hoje, feriadão de quinta-feira, agora 19 horas e 9 minutos, programa sempre feito ao vivo, exceção uma vez ou outra quando eu viajo, mas é raro, o normal é fazer sempre ao vivo. Então, tenho 2 presenças aqui, uma delas é a Lídia, coleguinha da minha filha, a Lídia tem 11 anos, e a outra é a Maria Luz, minha segunda filha, que tem 10 anos, que está tímida, já se afastou ali do microfone. A Maria Luz que vinha para cá para o programa, lembra, Tomás? Com o bonecão do Pikachu quando tinha 5 anos. Hoje ela tem 10 anos, está se transformando em aborrecente. Né? A Lídia já é, porque tem 11, né? Lídia, dá um oi aí para os nossos amigos ouvintes.
Oi, tudo bem? Boa noite. Tá tudo legal aí, né?
Tá bom. Maria, não quer dar um boa noite aqui para os ouvintes? Vem cá. Não quer não? Tá tímida? Tá. Agora eu queria que você, Lídia, já que a Maria não quer falar, me confirmasse uma coisa. Olha para lá pelo vidro, dá uma olhada naquele sujeito que está sentado ali que se chama Tomás. Eu falo aqui, os ouvintes não acreditam. Ele não tá com a barba para fazer e não parece um porco espinho?
Porra, pena, né?
Tá vendo? Maria, você tá vendo o Tomás? Quando a luz ali do estúdio bate na careca dele, não dá um brilho que ofusca a gente aqui?
Dá.
Tá vendo? Vê, eu trouxe testemunhas, Tomás. Não, ninguém falou nada, mas os ouvintes estão perguntando, né? Então, por isso, Nenhuma das duas falou nada? Falaram sim, elas confirmaram aqui. Ele não parece um porco-espinho, Maria?
Parece.
Tá vendo? Bom, é o seguinte, eu vou deixar as três linhas abertas hoje novamente, 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768, se vocês quiserem ligar para fazer perguntas. No programa da semana passada, um dos ouvintes ligou para cá e me pediu para falar um pouquinho sobre as saídas do corpo, no caso, a preparação que uma pessoa deve realizar para tentar melhorar a qualidade das viagens astrais dela, das projeções da consciência para fora do corpo físico. Então, eu prometi de hoje trazer um material para isso, só que, ao longo da semana, diversos ouvintes ligaram e pediram para passar isso na semana que vem. Explico por quê. Como hoje é feriado, muitos ouvintes viajaram, estão fora de São Paulo, em lugares onde a rádio não pega. Então, essas pessoas queriam gravar o programa, queriam anotar as dicas sobre projeção astral que eu iria fazer aqui. Então, eu estou empurrando para quinta-feira que vem, para que essas pessoas não fiquem privadas dessa informação, justamente por estarem fora de São Paulo no dia de hoje. E eu vou deixar novamente hoje as linhas de telefone abertas. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, podem ligar para cá, perguntas relativas à temática do programa. Hoje, como é feriado, você talvez consiga achar uma linha desocupada, né? Porque muita gente está fora. Vou repetir os telefones: 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Liga para cá, a pergunta vem para o ar, eu vou passo para vocês aqui a resposta, se eu souber naturalmente, né? Eu não sei tudo. Porém, dentro da temática que eu trabalho, que eu estudo, eu sei um pouquinho a mais do que a maioria das pessoas sobre esse tema. Por estar estudando esse tema desde os 15 anos, eu tenho 43, então são 28 anos trabalhando com esse tema na prática das saídas do corpo. Eu acabei adquirindo um certo conhecimento sobre esse tema. Obviamente que conhecimento não é sabedoria, e eu sei a diferença de uma coisa para outra. Só estou dizendo que um pouco de conhecimento dentro da área permite passar o conhecimento para aqueles que têm menos conhecimento ainda do que a gente. E é assim que a informação e a comunicação se sucedem aí, ok? Então eu vou responder as perguntas e quinta-feira que vem eu inicio esse trabalho sobre projeção astral, dando algumas dicas, alguns exercícios práticos que as pessoas poderão fazer em casa, se seguir direitinho, a orientação, algumas dicas de literatura especializada sobre experiências fora do corpo, para a pessoa se embasar, se situar melhor. Que foi, Maria? Que é que você quer? Fala aqui, rápida. Você quer? Não. Falar com os ouvintes, não. O pessoal vai ligar. A não ser que vocês duas queiram responder perguntas dos ouvintes. Vai querer responder? Claro que não. Então, deixa eu responder aqui. Depois, no finalzinho, eu deixo vocês darem um recadinho final. Tá bom? Bom, Tomás, já temos ouvinte na linha? Por favor, quem está falando?
Oi, boa noite, Wagner. É Rosa.
Oi, Rosa. Tudo bom com você?
Rosa Borges também, viu?
Oh, somos primos, então.
É, quem sabe?
Você fala de onde?
Eu tô na Aclimação.
Na Aclimação. Tá pertinho aí do nosso espaço em Ipiranga.
É, eu sei que é no Ipiranga, mas ainda não te descobri lá. Aliás, eu te descobri hoje por acaso, porque eu tô sozinha em casa. Eu falei, não, a Mundial me faz muita companhia.
Ah, que legal. Você quer fazer alguma pergunta, Rosa?
Quero. Aconteceu comigo há uns anos atrás, em decorrência de doença, eu fiquei de molho muito tempo na cama. E numa dessas, eu fiz um desdobramento aí, como é que a gente fala? Acidental, vai. Posso assim dizer, é involuntário.
É espontâneo, voluntário.
Isso. E eu me vi saindo, tipo assim, como se tivesse um banquinho flutuando na sala, porque eu estava deitada no sofá, né? E eu me posicionei nesse banquinho e eu vi toda a cena ali acontecendo. Meu corpo no sofá, meu filho, na ocasião, era pequenininho, ele tinha 2, nem 3 anos. E ele reclamando de fome, e eu com dor, eu não saía, sabe? E assim, eu não conseguia me levantar sequer, né? E ele falava, mãe, eu tô com fome. E eu me via flutuando, ele indo na geladeira, pegando leite, se virando. Uhum. E eu, sabe, eu não sabia nem como voltar.
Certo. Né?
E de lá pra cá eu tenho lido alguma coisa, tenho recebido alguns textos até do Dalto e da Andréia.
É, o Dalto e da Andréia lá do site Consciencial, lá de Curitiba. Isso. Eles têm um excelente site na internet.
Então, que vem material seu, tenho lido, mas assim, às vezes eu me acho ainda meio crua pra isso.
Certo. E você, nessa época, você estava um pouco adoentada?
Estava de cama.
Então, isso está bem típico, vem, Rosa, porque as saídas do corpo, normalmente, elas ocorrem em situações de queda do metabolismo. Então, essas quedas do metabolismo naturais, elas acontecem durante o sono, normalmente, porque os batimentos cardíacos ficam mais lentos, o padrão de ondas cerebrais também relaxa, ou então durante um relaxamento que a pessoa possa induzir. Exceção do sono e de um relaxamento, quais são as outras situações que podem fazer o metabolismo do corpo físico relaxar? Doença, acidentes com pancada na cabeça, coma, experiências próximas da morte, onde ocorre parada cardíaca, o médico vai lá, consegue fazer o coração do paciente voltar a bater e a pessoa volta minutos depois. Então, existem muitos relatos de pessoas que, quando estavam doentes, tiveram saídas do corpo espontâneas, involuntárias, sem saber como é que aquilo estava acontecendo. O mecanismo é esse, é que durante um processo de doença, o corpo funciona de forma alterada e o metabolismo também está alterado. Isso faz com que a carga vital do corpo físico diminua e os laços energéticos da aura e dos chakras que prendem o corpo espiritual ao corpo físico se afrouxam e o corpo espiritual então temporariamente é ejetado, projetado de dentro do corpo para fora dele. Daí o nome projeção, né, no sentido do que está dentro, se projetar de dentro para fora, uma projeção astral, uma projeção da consciência. Foi uma experiência fora do corpo, com certeza, viu, Rosa?
Eu passo por outras tantas, inclusive teve uma um tempo atrás, que assim, eu fui levar meu filho à escola e voltei. 7:30 da manhã, estava já em casa, aí começou a me dar uma moleza. Eu falei, não tô legal, vou deitar e vou dormir. Aí eu peguei e deitei, mais preocupada, que tinha que fazer almoço e buscá-lo de volta na escola, né? Mas nesse meio tempo eu senti tudo rodar, e eu me vi em situação de guerra, situação de destruição, uma região toda... como é que a gente fala? Assim, passou um terremoto, vai, tudo, tudo detonado lá na região, né? Aí quando eu acordei, eu no retorno disso, né? Posso até chamar acordei, porque eu achei que eu estava dormindo. Eu comecei a ver aquele mesmo quarto onde eu estava, tudo rodando, parede, o rádio estava ligado, eu ouvia o som, mas não distinguia.
Certo.
O que estava sendo... E inclusive era mundial. Né, eu não conseguia ouvir o que estava sendo falado. Aí quando voltei, fui buscar meu filho, que eu me recuperei, demorei para retornar, né? Para ficar legal, tudo, para sair, para dirigir. Até eu quase estava chamando meu marido.
É porque às vezes quando ocorre uma experiência desse tipo, na hora da volta o encaixe energético do corpo espiritual com o corpo físico não fica tão encaixado. E aí a pessoa fica um pouco aérea, zonza, até o metabolismo dela voltar ao normal e encaixar os dois corpos. Isso aí sugere, inclusive, Rosa, pelo que você está narrando, uma certa característica de soltura energética forte que você tem na aura, viu? Essa é uma área de estudo que você poderia se aprofundar mais. Dá uma entradinha lá no nosso site na internet, porque o site é todo sobre experiências fora do corpo. Você vai encontrar um monte de coisas lá sobre o tema, incluindo o meu livro Viagem Espiritual 2, com 60 figuras coloridas sobre saídas do corpo, totalmente gratuito para você acessar lá no site.
Eu já vi algumas coisas, já fucei por lá.
O site é bem legal. Eu vou aproveitar, vou dar um endereço para outras pessoas poderem acessar. Então tá bom de você ter ligado, viu, Rosa?
Não, mas ainda não concluí. O que eu queria te colocar de mais curioso foi isso, que depois quando eu voltei, que eu ouvi o noticiário da hora do almoço, havia acontecido um terremoto na África.
Então você teve lá com certeza projetada, viu? Puxa,
que
interessante.
Tá, joia, era isso.
Então, brigadão você ter ligado, viu, Rosa?
Obrigada, eu.
Falou, um abraço. Tchau. O endereço do nosso site, para quem não tem, vou soletrar www.i, P de pato, outro P de pato e um B de bola, ippb.org.br. Vou repetir. www.ippb.org.br ippb.org.br. É um dos maiores sites do país. Vocês podem acessar muitas coisas lá sobre temas espirituais e experiências fora do corpo, principalmente aura, chakras, vida após a morte. É um site universalista, espiritualista, com várias abordagens. Tem dentro uma revista online com colunas de diversos pesquisadores de áreas espirituais diferentes para a pessoa ter sempre uma visão de conjunto, nunca ficar presa numa abordagem só. Temos mais alguém na linha, Tomás? Por favor, quem está falando?
Lúcia.
Oi, Lúcia, tudo bom?
Tudo bem.
Está falando de onde?
Vila Sônia.
Oi, a rádio tá pegando bem aí?
Mais ou menos.
Mais ou menos? Tomás, suba lá na antena da rádio, dê um reiki na rádio. Uma cura prânica para ficar mais forte o sinal. Vira a antena para o lado da Vila Sônia, que é para o sinal chegar mais perto lá. Vamos lá, Lúcia, quer alguma pergunta?
Sim, uma acho que mais ou menos já foi o que foi respondido. Eu tenho, assim, muitos pesadelos, né? E geralmente nesses pesadelos eu levanto outro dia péssima, levanto assim, principalmente se eu percebo, assim, alguma coisa deve estar acontecendo, não sei exatamente quando, com quem ou onde, mas às vezes tenho essa sensação, né? E outra coisa que eu queria te perguntar é se eu tenho, assim, pelo menos o que eu tenho escutado, se eu quero entrar em sintonia com alguém, assim, ou viva, ou sei lá o que for, mesmo um mestre, eu tenho condições, vamos dizer, uma pessoa que eu estou com saudades, com alguma coisa, de no sonho eu entrar em contato, já que o corpo da gente, né, se transfere...
Você está falando de entrar em contato com uma pessoa.
É, uma pessoa viva.
Ah, uma
ou
pessoa
mestre,
daqui, sim.
Né, do plano espiritual. Tá. Tem essas condições?
Tá, tem condição, sim. Agora, se isso vai acontecer ou não, depende de uma série de fatores, né? Veja só. Desde que você tenha uma saída do corpo, se você se vê no plano espiritual elevado, vamos chamar assim, você vai ter o acesso a seres espirituais elevados, seres de luz, que vão te passar um monte de energia legal, conhecimentos muito bacanas e força para viver, sabe? Aquela coisa bem bacana. Agora, o contato com esses seres de luz é um contato que depende muito da sintonia da pessoa. Não basta apenas a pessoa querer. A pessoa tem que estar com uma sintonia elevada de propósitos, de objetivos, na hora de deitar, que ela possa ter elevado o pensamento a favor da humanidade inteira. Esses seres, eu descobri, esses mestres, como é que eu vou dizê-los? Eles não trabalham no varejo, eles trabalham no atacado, vamos chamar assim. Então, todas as vezes que alguém emana um pensamento a favor da coletividade, a favor de todos os seres, ela entra na sintonia desses mestres que trabalham também a favor de todos. Quando alguém faz uma sintonia mais individual, ela já cai no ritmo do egoísmo, do que ela quer, do personalismo dela. Então, esses pensamentos não têm elevação para chegar num nível onde mestres trabalham a favor do bem coletivo, entendeu? Então, o conselho que eu sempre dou para as pessoas que quiserem acessar um nível elevado, durma pensando na paz mundial, por exemplo. Durma pensando no bem de todas as pessoas. Crie preces, pensamentos sadios a favor de todas as pessoas da Terra e do astral e também das outras humanidades que moram em outros lugares do universo. Ou seja, abre a mente para que aquilo seja feito a favor de uma sintonia de todas as pessoas. E em relação aqui ao encontro com alguém daqui, isso é mais comum do que se imagina, porque as pessoas se atraem por sintonia. Durante o sono, é possível que as pessoas saiam dos seus corpos e se encontrem fora do corpo por motivo de saudade, atração sexual, atração afetiva e uma série de fatores que podem aproximar as pessoas, até mesmo a velha e pura sintonia espiritual entre pessoas. Agora, se isso vai acontecer ou não, depende da disponibilidade das duas pessoas, as condições que elas apresentam de energia, os objetivos que elas estão buscando, entra aí em conta uma série de fatores, mas que é possível é sim.
Tá bom? Obrigada.
Agora,
tá.
Na questão dos mestres, Lúcia, faz isso que eu estou te falando. Sempre que você pensar num grande mestre, lembra disso, eles trabalham a favor de todos. Então eles trabalham sempre no coletivo, nunca no individual, entendeu?
Concordo. Então, tudo bem, isso
tá
é
bom?
Muito bom. Tá?
Então tá, um abraço para você.
Obrigada,
tá?
Obrigada, boa noite.
Tá bom. Tá. Mais alguém na linha? Caiu, Tomás? Caiu? Você também foi virar a antena pro lado da Vila Sônia, todo mundo do outro lado... Escorregou, você virou a antena para o lado da Vila Sônia, então o outro lado. Bom, enquanto as pessoas vão ligando ainda, deixa eu contar um caso rápido para vocês. Eu vinha de carro aqui, a Paulista hoje está interditada, teve aqui um evento hoje grande na Paulista, um evento religioso. Eu nem sei exatamente qual religião, mas eu sei que teve um... Né? Oi? Então, o Tomás estava falando um evento religioso, uma passeata grande aqui na cidade. Domingo vai rolar aqui na Paulista a passeata gay, que já é tradicional aqui em São Paulo. E eu acho isso fantástico, o sentido, uma mesma Avenida Paulista, hoje tem uma passeata com muita gente, uma passeata por motivos religiosos, cristãos, e domingo uma passeata gay. Ou seja, isso é democracia, universalismo, e cada segmento tem que respeitar o outro. Na verdade, tem que haver a liberdade de expressão natural. Essa Avenida Paulista aqui é universalista, Tomás. Ela abriga todas as pessoas, tem passeata de tudo quanto é tipo, e você vê na rua andando nordestino, paulista, carioca, branco, negro, japonês. Eu acho isso fantástico, esse caldeirão multirracial que é o Brasil, e principalmente São Paulo, que é muito grande, uma cidade que abriga gente oriunda de todos os lugares. Eu mesmo, oriundo do Rio de Janeiro, e moro aqui há 15 anos em São Paulo. Então, eu acho muito legal ter essa abertura. Oi? O Tomás está perguntando se eu vou domingo na passeata gay. Vou, porque eu quero ver você desfilando. Me disseram que você vai sair de Batgirl. Foi o que me falaram ali na banca. Maria, não falaram ali na banca que o Tomás vai sair de Batgirl domingo?
Falaram sim.
Lídia, confirma. A gente não foi na banca. O rapaz lá não falou que o Tomás comprou a fantasia de Batgirl?
É, realmente. Fazer o quê, né?
Tá vendo? Tem testemunhas aqui. Eu vou então vir aqui na Paulista com a Maria Lídia, assistir você de Batgirl, e vou tirar umas fotos e vou botar no nosso site para o pessoal ver quem é você. O número do seu carro é o carro 24, que você vai estar desfilando lá, que a gente já sabe. Bom, tem mais alguém na linha, Tomás? Já está na hora do comercial, rápido assim? Bom, então vamos dar um comercial, daqui a pouco a gente volta, tá? Vamos lá. Ok, amigos, estamos voltando aqui com o programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, estamos iniciando agora o segundo bloco do nosso programa. Hoje, novamente, deixei as linhas de telefone abertas para os ouvintes realizarem perguntas, e eu vou respondendo na medida do possível. Os três telefones: 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768, tá? Pode ir ligando para cá, a gente vai respondendo aqui. Ligou para cá, eu quero mandar um abraço, o Moura de Guarulhos, né? Ele ligou para cá no intervalo, ele era ouvinte do programa de rock progressivo, Viagem Progressiva. Nós tínhamos aqui alguns anos atrás o programa Viagem New Age, Viagem Musical, que era New Age, e Viagem Progressiva de Rock Progressivo. Então nós tínhamos muitos ouvintes nesse segmento de música, e alguns deles nem sabiam que nós tínhamos o programa Viagem Espiritual, o nosso programa, né, Tomás? O programa sobre experiências fora do corpo, aura e temas espirituais. E ele, sem querer, girando o dial lá, ligou e pegou a rádio, ligou para cá. Viu, Moura, eu sou o mesmo Wagner do Borges, do programa de Rock Progressivo e New Age, e que já tinha o programa Viagem Espiritual também. Eram três programas. Os programas de música, infelizmente, nós não temos mais, mas o Tomás está trabalhando ali para que pelo menos um dos programas, quem sabe, lá na frente, volte, né? O Tomás está ali dizendo que vai fazer voltar o programa usando seus poderes de Batgirl para que aconteça o programa. Então, Moura, eu sou a mesma pessoa, tá? E o programa Viagem Espiritual, que é esse, é todas as quintas das 19 às 20 horas aqui pela mesma Rádio Mundial, tá bom? Um abraço para você. Ouvinte na linha, Tomás? Por favor, quem fala?
Alô?
Oi, quem tá falando?
Oi, a Neuza.
Tudo bom, Neuza?
Tudo bom, e você?
Você fala de qual bairro?
Sequeira César.
Ô, a rádio tá pegando bem por aí?
Tá.
Joia. Então, quer fazer alguma pergunta, Neuza?
Quero sim.
Vamos lá.
Vou te passar o sintoma e queria saber se há relação com a projeção, se há cura.
Certo.
É o seguinte, mesmo estando em alfa, bem, né, na hora de dormir, eu tenho pesadelos demais. E não é uma vez ou outra. Às vezes já aconteceu de ser por 20 dias direto.
Certo.
E deixa a gente bastante, assim, tipo, vampirizado.
Claro. E esses pesadelos, Neuza, eles são pesadelos variados ou eles são recorrentes, assim, se repete o mesmo motivo?
Variados. Não é, assim, no sentido psicológico, não.
Certo. E é sempre na hora que você está caindo no sono ou ocorre também na hora que você vai acordando?
Não, mas é na hora que depois no sono mais profundo, né?
Tem, olha só, Neuza.
É um medo, tem um medo antes, eu não tenho medo, né?
Certo.
Aí, de repente, eu passo a sentir um medo.
Certo.
E naquela noite vai ter pesadelos.
Ah, então, isso aí pode ser duas possibilidades, viu, Neuza? Uma das possibilidades, que não dá para eu afirmar sem ver você pessoalmente para saber disso, é o seguinte: existem alguns assédios espirituais, algumas obsessões, em que espíritos perversos, mal intencionados, eles projetam ondas de medo em torno da pessoa já para causar uma sintonia, porque quando a pessoa está com medo, as glândulas suprarrenais em cima dos rins liberam adrenalina na corrente sanguínea, que é o mecanismo de autodefesa do corpo físico para fazer o batimento cardíaco acelerar, a musculatura reforçar, para que a pessoa possa correr do que lhe causa perigo ou enfrentar. Então, alguns espíritos se alimentam dessa energia da adrenalina, que tem muito a ver com o chakra da base da coluna, que é um dos chakras preferidos nos assédios espirituais, onde os espíritos roubam energia da terra e roubam até a energia do chakra sexual através do chakra da base da coluna. Então, uma das possibilidades pode ser essa, ou seja, pesadelos que estão sendo induzidos por consciências extrafísicas, doentes, nefastas, que estão projetando formas mentais pesadas em torno de você. A segunda possibilidade, que é o mais provável, eu só falei da primeira porque é uma possibilidade. Inclusive, sábado passado, eu estava realizando um curso explicando isso para os alunos. Quando a gente vai dormir e o nosso cérebro sai de ondas da vigília, as ondas cerebrais beta, nós cochilamos e caímos em ondas cerebrais alfa, que é o cochilo, antes da gente cair em ondas cerebrais teta, que é o sono leve, e depois ondas cerebrais delta, que é o sono profundo. Então, nesse estado, quando você começa a cochilar, que é a chamada ondas alfa, que o cérebro relaxa um pouquinho, muitas imagens surgem na nossa tela mental. Então, aí é que está o momento crucial, porque se surgem imagens estranhas na tela mental nesse instante, nós arrastamos essas imagens mentais para dentro do sono e elas ficam se repetindo durante a noite inteira, durante o sono pesado da pessoa. Então, o que eu aconselho a você? Um exercício de limpeza da tela mental na hora de deitar. O ideal é que você, de olhos fechados, eleve os pensamentos na direção de uma causa maior, que você goste, admire, Buda, Cristo, Krishna, Pai Joaquim, Lao Tse, quem você gostar mais, né? E encha a sua testa por uns 5 minutinhos de luz violeta, né? Ou luz lilás, pulsando suavemente dentro da testa, como se você tivesse um sol, um farol que se acendesse no meio da sua testa por dentro, que irradiasse luz violeta, por exemplo, ou luz lilás, né, que são cores boas para limpar a tela mental, e logo a seguir você caísse no sono. Que você crie esse hábito, porque você vai limpar a tela mental, vai conseguir reverter esse processo, viu?
Tá, isso aí não tem nada a ver com o medo, não, né?
Não tem a ver com o medo, não. Pelo que você está narrando, não. Porque...
eu tenho medo, né? E quando tenho medo, então, não... então é a primeira hipótese.
É a primeira hipótese. Então você tem que estar bem firme. De toda forma, você enchendo a testa de luz violeta ou lilás, seja a primeira hipótese ou a segunda, você resolve. Okay. Porque você vai estar limpando a tela mental. Agora, de toda forma, Nilza, combate qualquer tipo de medo que você tenha de qualquer coisa. O medo, ele
mesmo
para...
você não tenha medo, né?
O medo paralisa as energias da gente, deixa a gente num estado alterado, estranho, né? Nessa hora, firma o pensamento. De repente, seria interessante para você um mantra, uma palavra forte que tivesse uma vibração espiritual elevada, que só de você pensar naquela palavra e repeti-la mentalmente, se cortariam essas ondas de medo, essas ondas negativas. Na verdade, o nome de cada um dos grandes mestres da humanidade é um mantra. Por exemplo, o nome de Jesus, repetido dentro do chakra da testa, ou o nome do Buda, ou do Krishna, ou de alguns dos grandes seres que desceram à Terra para passar bondade, passar generosidade. O nome desses seres são mantras poderosíssimos, que ao concentrar em qualquer um deles, só repetir o nome com calma e paciência dentro da tela mental, mentalmente, já corta as ondas de medo na hora.
Que bom.
Tá bom, Nilza? Firma o pensamento aí que você resolve isso tranquilo.
Okay.
Tá bom? Obrigado por você ter ligado, viu?
Tchau.
Mais alguém na linha, Tomás? Quem tá falando...
Mona Lisa de Guarulhos.
Mona Lisa, que nome importante, hein, Mona Lisa?
Você viu?
Leonardo da Vinci estava inspirado quando fez o quadro, né?
Pois é.
Você mora em Guarulhos?
Guarulhos.
Tá, a rádio tá pegando bem aí?
Tá, pega sim.
É que o Tomás, ele virou a antena, tava indo na direção da Vila Sônia, ele virou um pouquinho para Guarulhos para ver se pegava melhor aí.
Não, aqui sempre pega bem, sim, não dá para reclamar, não.
Tá, joia. Quer fazer uma pergunta?
Eu quero.
Vamos lá.
Wagner, é o seguinte, durante muito tempo na minha vida, eu acordei com aquela paralisia, né, típica de catalepsia energética.
Certo.
E só que eu não sabia o que era, né? Então eu ficava apavorada e tal, e acabava, sempre que quando eu acordava, voltava para o corpo, eu estava sempre virada para o lado oposto daquilo que eu estava no estado de catalepsia.
Uhum.
Até que em 84, eu vi 4 vultos no meu quarto. 3 eram homens e 1 era uma mulher, mas eu vi assim o vulto mesmo,
certo.
Não via claramente. E a mulher tinha uma voz divina, sabe, linda, assim, aquela voz assim que penetra no teu corpo inteiro, assim. E ela me dizia para ter calma. E uma outra voz de um dos homens, que era uma voz grossa, mas metálica.
Certo.
E ele me disse assim, leia sobre letargia.
Letargia.
Letargia. Aí depois eu fui procurar em livro espírita, peguei o que era letargia e tal, e de lá para cá eu nunca mais tive projeção. Assim, catalepsia energética.
Então, você viu, na verdade...
O que aconteceu? Essa é uma pergunta. Você tem ideia do que possa ter acontecido?
Olha, é difícil saber isso sem ver sua energia, Mona Lisa. Ah. Pelo seguinte, essas 4 presenças aí do lado, pelo que você está falando, são amparadores,
sim,
viu?
É a ideia que eu tenho.
Sim, bem, ainda mais a sua mulher com essa voz maravilhosa,
ela
essa
é uma
coisa
voz linda.
Tranquila. Então, são benfeitores espirituais, protetores espirituais que estão aí em torno de você. Há uma diferença entre letargia e catalepsia, né? A catalepsia... no sentido energético, porque existe uma patologia que é a paralisia muscular. Por exemplo, uma pessoa, ela pode tomar, por exemplo, uma pessoa alérgica, tomou uma ferroada de um inseto, e ela é alérgica, ela fica paralisada, ou seja, a musculatura dela enrijece. Uhum. Isso é catalepsia, uma paralisia muscular causada pela toxina, por exemplo, de um animal, ou de um inseto, ou uma alergia, ou qualquer outro problema que possa paralisar. O que acontece é que existe uma catalepsia benigna, que não é esta muscular, onde a pessoa desperta durante o sono e descobre que não consegue se mexer.
Sim,
tenta abrir os olhos, não consegue. Muitas vezes tenta gritar para chamar alguém
que
está deitado lá, não sai som nenhum, a pessoa tenta gritar até que ela desperta depois apavorada. Então essa catalepsia, ou seja, essa paralisia do sono, ela é benigna, ela ocorre com todas as pessoas durante o sono. Só que a pessoa acorda uma hora ou outra no meio desse processo e aí, por desconhecer o que é, causa um certo medo, naturalmente. Mas essa paralisia, ela antecede a maioria das saídas do corpo. Eu sei disso porque desde os 15 anos eu tenho essa paralisia com frequência. E ela também pode ocorrer depois de uma saída do corpo. Quando você retorna, você às vezes não encaixa direito no corpo físico e ainda continua paralisada. E você, de repente, jura que está virada para um lado, mas teu corpo está virado para o outro lado.
Todas as vezes foram dessa forma.
E para mim também acontece assim, né? Se a pessoa na hora ficar tranquila e não tiver medo, ela se desprenderá espiritualmente para fora do corpo e vai ter uma experiência fora do corpo interessante. O que acontece é que letargia, que é o que você escutou na hora, é um outro processo. Deixa eu dar um exemplo. O urso polar, lá no inverno do Ártico, ele hiberna durante 6 meses. Então o urso polar, ele entra numa caverna lá, que ele monta tal, e dorme durante 6 meses. Se você chegar e tomar o pulso daquele urso, você vai falar, esse bicho está morto, não tem pulsação. Então se diz que ele está no estado letárgico, ele está em letargia, quer dizer, o metabolismo dele está quase em suspensão, está funcionando tão minimamente que não dá para perceber a atividade fisiológica. Então letargia é isso, quer dizer, está tão baixo, mas tão baixo o metabolismo, que está parecendo que o corpo está quase morto, entendeu? Uhum. É diferente da catalepsia, onde o metabolismo está funcionando normalmente e o coração pulsando de uma forma mais lenta, mas tranquila e regular. Pode ser que nesse momento aí que você estava tendo essa letargia, talvez um dos espíritos possa ter energizado para levantar o metabolismo do seu corpo físico, ter dado uma carga a mais, por exemplo. E talvez você até tivesse com um problema físico que você não soubesse, viu? E ele talvez tenha dado uma carga e daí em diante essa carga, vamos dizer assim, travou você mais dentro do corpo, para não cair tanto o metabolismo assim. É a única explicação que eu vejo.
Porque é uma coisa interessante, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu nunca sonho.
Uhum.
Eu não... Nada. Né?
Olha, o
eu
mais...
posso dizer assim que se eu te lembrar de um sonho é uma vez por ano e assim se eu estiver tendo um pesadelo.
Certo, mas também acontece uma outra coisa, Mona Lisa, que pode ser o seu caso. Muitas pessoas têm experiências fora do corpo, trabalham com benfeitores espirituais durante o sono, ajudam as pessoas e quando retorna, o corpo físico dela é tão relaxado, o metabolismo está tão baixo que ela entra e apaga, porque o corpo dela está dormindo profundamente. Então ela jamais lembra senhora dessa experiência? Como você já teve esse processo aí que o espírito falou, letargia, o que eu imagino agora é que você está tendo saídas do corpo, ou seja, você deita e dorme, se desprende fora do corpo inconscientemente. Fora do corpo, você é despertada por esses espíritos. Eles levam você para atividades variadas. Quando você retorna para o corpo continua com o metabolismo baixo. Quando você encaixa, não há como lembrar, porque o metabolismo está baixo. Eu não acho que você não esteja tendo projeção. Você não está lembrando. E por que, que eu acho isso? Por causa desse detalhe a mais que você deu agora, da questão de não lembrar dos sonhos. Porque já está provado em laboratório médico que todas as pessoas sonham durante o sono. Uhum. Porque se nós não sonharmos, nós nos enlouquecemos. O sonho é uma válvula de escape psíquica que o cérebro tem para descarregar as tensões psíquicas do dia a dia. Então nós temos, às vezes, um sonho, imediatamente o cérebro apaga ele, já joga outro e apaga.
Exato.
Por exemplo, o cérebro tem um mecanismo de apagar a memória. Às vezes a gente acorda de madrugada e lembra de um sonho. E aí nós dormimos de novo. De manhã, quando a gente acorda e fala assim, poxa, já não lembro mais daquele sonho, né? E às vezes você acorda de madrugada e lembra de um sonho, no mesmo segundo a seguir, literalmente o sonho desaparece. Quer dizer, o cérebro acaba apagando mesmo a memória. Eu acho que você está tendo projeções, só não está lembrando.
Eu só queria confirmar isso, porque
com certeza.
Intuitivamente era o que me dava essa impressão.
Então tá, pelos dados que você deu, é literalmente isso aí, viu? Fica tranquila.
Então tá.
Tá bom, Mona Lisa?
Tá bom.
Tá, um abraço pra você, tá? Mais alguém na linha, doutor Tomás? Quem está falando?
Oi, é Cláudia.
Oi, Cláudia, tudo bom com você?
Tudo, melhor agora.
Ô, oh, você tá falando de onde?
É Aricanduva.
Ô, oh, Aricanduva, aí, Zona Leste. Pertinho aqui da Lídia, né? A Lídia mora na Vila Formosa, né, Lídia? Já ali é Vila Formosa, né?
É.
Ela mora no Aricanduva, pertinho de você.
É, bem pertinho.
O Aricanduva, que tem aquele shopping imenso lá, maravilhoso, né?
Isso.
Tá certo. Bom, quer fazer uma pergunta?
Isso.
Vamos lá.
O que acontece é que eu tenho projeção, só que eu fico presa na cama, ou eu fico em pé, eu consigo dar alguns passos, mas depois eu não mando mais. Ou já aconteceu de eu sentir muito peso nas costas e começar a engatinhar.
Ah, já entendi. E isso acontecia comigo quando eu era adolescente.
É.
Né? Eu depois descobri o motivo disso. É o seguinte, nós temos uma aura, que é o campo energético, que interpenetra o corpo humano. Um verdadeiro campo de luz, que os antigos chamaram de aura, porque a palavra aura vem do latim, em latim significa sopro de ar, brisa, ou seja, ao respirarmos, nós absorvemos a energia, a força vital que está no meio ambiente, ela entra pela respiração, ou seja, pelo sopro, né, de ar, e viaja por dentro do corpo e se espraia para fora, de dentro para fora, através dos poros de todas as partes do corpo, de toda a pele do corpo inteiro, formando um campo de luz de dentro para fora, uma aura, daí o nome aura, sopro de ar. O que acontece é que quando nós estamos com metabolismo baixo, durante o sono, o que acontece? Essa aura dilata de tal maneira até formar um campo energético de 4 metros em torno do corpo físico. Essa aura reflete o corpo físico, não é a aura espiritual, aquela outra colorida, que reflete a evolução de alguém, não. Essa é a aura do próprio corpo físico. Quando ocorre, então, uma saída do corpo, quanto menor a distância entre o corpo espiritual e o corpo físico, mais denso estará a ligação entre os dois, que é o cordão de prata, uma série de conexões energéticas que juntas formam um fluxo energético, um feixe de luz que liga o astral ao corpo físico. Quando os dois corpos estão muito próximos, né, a pessoa tecnicamente está fora do corpo, mas ainda não está fora do perímetro da aura dela. Então ela está flutuando dentro da aura do corpo físico ainda. E essa aura repuxa o corpo espiritual para dentro do corpo. Então dá um peso, uma sensação praticamente de magnetismo. Como se algo invisível estivesse te pressionando e te puxando. Uma espécie de gravitação energética. E às vezes é tão pesada que você não consegue flutuar. Você se arrasta, a sensação literal, como se houvesse um monte de teias de aranha invisível prendendo o movimento da gente, o movimento fica lento, a gente está no ar flutuando, tenta se mexer, mas o movimento é custoso, fora a pressão nas costas, na nuca, que é onde está a principal conexão do cordão de prata. Isso então ocorre por causa da aura tá muito densa. Então o que eu te aconselho, na hora de deitar, quietinha, ergue o pensamento, pensa assim no bem da humanidade e que você possa propagar uma luz a favor do bem de todo mundo por alguns instantes, né? Isso aí vai descarregar o seu campo energético e vai evitar de você ficar preso assim. Isso acontecia comigo, e detalhe, eu tinha 17 anos, eu acordava flutuando em cima do corpo, de repente eu senti um peso e parecia que eu batia num teto de algo invisível, que eu quicava, né, e logo depois caía para baixo. E aí foram várias projeções assim, eu pairando no ar, balançando para lá e para cá, preso no ar, já fora do corpo, mas pairando, paralisado por sobre ele. Ou às vezes do lado, rente ao chão, que é o que deve estar acontecendo contigo. Né? E aí, até eu descobri esse campo de força em volta, e como eu tinha 17 anos, no caso, eu estava ficando muito preso nesse campo, porque meu campo energético estava muito denso. Por quê? 17 anos é toda uma época de formação do adolescente num adulto, toda aquela tempestade hormonal, vamos chamar assim, que o adolescente passa, a maturação sexual. Então, a aura muito densa por acúmulo sexual de um adolescente naquela época. Então, o lance de ficar preso tem muito a ver com densidade da energia na aura. Se a pessoa mexer um pouquinho com a energia na hora de deitar, isso desaparece tranquilamente. Isso que você está narrando acontece com milhares de pessoas, viu? E a maioria não sabe a explicação direitinho.
Entendi.
Tá bom?
Tá bom, então. Muito obrigada pela atenção. Viu?
Obrigado por você ter ligado, viu?
Tá bom. Toda a sorte do mundo pra vocês.
Falou, obrigado.
Nada, certo.
Mais alguém na linha, Tomás? Quem tá falando?
Terezinha.
Oi, Terezinha. Tudo bom com você?
Tudo bem, Wagner. Muito bom falar com você, viu?
Você tá falando de onde?
Eu tô falando de São Bernardo.
São Bernardo, ou ABC.
ABC, então. Eu tive dois.
O Tomás está perguntando aqui se precisa virar antena da rádio indo para a direção do ABC ou se está pegando bem.
Está pegando bem.
Então tá, Tomás, pode descer da antena. Pode falar, Terezinha.
Então, eu tive dois sonhos assim né? Resumindo, para não prolongar muito, tudo era branco. E esse sonho tem muitos anos, os dois sonhos, né? Sonhos diferentes. E muitos anos aconteceu, faz muito tempo, e eu nunca esqueci. E tudo era branco. E eu conversava com uma pessoa, eu era atendida por uma pessoa. Eram lugares diferentes, né? Os dois sonhos, mas tinha assim, as mesmas características, em que tudo era muito claro. Eu queria saber, assim, ter uma dimensão de onde que era isso.
Isso é um outro plano, viu? Com certeza, Terezinha. E pelo que você está definindo aí, um plano extrafísico bom, elevado. Essa energia branquinha...
Porque eu pedi orientação antes de dormir, nesses dois... Antes de sonhar, eu pedi orientação para um problema.
Olha, então você foi levada a um ambiente extrafísico legal e provavelmente alguém lá te orientou, viu, Terezinha?
Foi, eu lembrava que eu conversava com alguém, mas que plano que é isso?
Não tem como a gente quantificar isso não, só dá para saber que é um plano extrafísico bacana. Né? A gente pode dividir, assim, genericamente, o plano astral em três níveis básicos. O plano astral denso, médio e avançado, né? Normalmente, quando ocorre uma experiência num plano denso, a experiência é escura, trevosa, devido a circunstâncias pesadas. No plano astral médio, a pessoa vai ter experiência nas chamadas cidades astrais. Ela vai se ver em ambientes mais ou menos semelhantes ao ambiente físico, só que projetados em outro plano. E se ela se vê num ambiente só de luz branca ou de outras cores, mas essa luz permeando o ambiente, é normalmente um ambiente mais avançado, viu?
E era uma luz muito forte.
E ela parece que ela interpenetra os poros do corpo espiritual. Ela está dentro e está fora de você ao mesmo tempo. Parece que você respira essa luz pelos poros do corpo espiritual. Não há respiração igual aqui. Parece que o próprio corpo espiritual inteiro, ele estando no meio da luz, ele se nutre daquela luz. E parece que, vamos dizer a verdade, ele está em casa. Está no seu meio ambiente original. Isso é legal, viu?
Nossa, no meio ambiente original. Eu me sentia muito à vontade.
Então, é isso aí, você teve em casa.
Oh, coisa linda.
A verdadeira casa da gente é essa, né? A gente está aqui com o nosso passe emprestado para a Mãe Terra por algumas vidas. Mas a gente veio de lugares assim e pessoas boas, como você e várias outras, já tem a sintonia, o fato da gente estar encarnado aqui, não significa que nós estamos isolados da nossa verdadeira procedência espiritual, né? Nós temos amigos que moram em outros planos aí que não esqueceram da gente, colegas nossos, diante da gente reencarnar, a gente reencarnou para viver mais uma experiência e eles ficaram do lado de lá torcendo por nós, né?
Com certeza.
Então, durante o sono, às vezes a gente faz uma visitinha para os colegas, vai em casa...
Eu sinto assim, que nem sempre é permitido, né? Porque às vezes dá um desespero. Você quer.
É, mas sabe o que, que é, Terezinha? Permitido. Não é tão permitido assim, porque se a gente tiver muitas experiências só nesse nível, a gente acaba indo embora de vez. Porque bate uma saudade profunda e a gente acaba inconscientemente não querendo mais viver na Terra. E nós precisamos viver na Terra, porque senão a gente nem teria reencarnado. É. Tem muito que aprender aqui nesse plano, né? Então, se a gente tiver muita volta em casa, assim, uma atrás da outra, a gente acaba indo embora sem querer, inconscientemente. Então, os amigos de lá mantêm a gente, às vezes, um pouquinho, só libera as visitas de vez em quando. Vamos chamar
muito
assim.
Muito bom, viu? Muito
tá bom?
Bom falar com você.
Então tá, Terezinha. Obrigado por ter ligado, viu?
Tchau, tchau. Um abraço.
Tomás, vamos encerrar as ligações, porque já tá... Deu a hora aqui. Meninas, vocês querem falar um pouquinho, né? Elas estão aqui em paz. Você chegou ali, a Rosa, que está ali. Você não estava de folga hoje, Rosa? Você só veio aqui para ver o Tomás? Não, para me ver, né? O Tomás, você não... não... Ou para ver ele também? Tá certo. Lídia, você quer dar um recadinho, dar um oi para sua mãe, deve estar ouvindo o programa. Oi para o papai.
Oi, mãe e pai, tudo bem?
Só isso? Fala aí, ó, eu gosto de vocês, eu tirei nota ruim em matemática, mas eu prometo que eu vou me recuperar.
É, desde que ele não me bate, né, tem que ter paciência pra isso.
Maria, dá um oi pra sua mãe, não quer não, não quer? Ó, oh, mãe, um abraço pra você, vai ficar contente de escutar você. Você fala com ela no telefone, é mais fácil? Então tá bom, então dá um tchau pros ouvintes, olha, eu sou Maria Luz e tô deixando um abraço pra vocês. Você tá falando, tá saindo tudo lá, sabia? Tá certo. Tomás, pra gente encerrar o programa, vamos deixar tocando, vamos trocar, põe aquele CD do IQ de novo, coloca a terceira música, aquele que você queria esconder aí, coloca a terceira faixa, que é muito legal também, tem certeza que é a terceira ou é a segunda? Coloca a terceira pra eu ver se é. Dá um play aí, só pra ter certeza. Peraí, deixa eu ver aqui. É a terceira, sim. Gente, na quinta-feira que vem, aí sim eu vou fazer o programa explicando alguns mecanismos das saídas do corpo com algumas orientações práticas para a pessoa fazer em casa, como foi pedido semana passada por um ouvinte. Desculpa não ter feito hoje, mas é que vários ouvintes pediram para fazer semana que vem, porque não estariam em São Paulo hoje devido à viagem. Então eu deixei aberta perguntas novamente. Quinta-feira que vem aí eu explico mais tecnicamente as coisas. Nosso telefone de contato 6163-5381, o site www.ippb.org.br. Deixo vocês na companhia do IQ com essa bela canção e desejo para vocês aí um ótimo feriado, ok? Um abração. Combined, it's hard to care for living anymore, and I wouldn't let you down again. Inspired by hunger, sold the children's faces, painted gold. But something moving, taking hold, is gathering.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte,
ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.